Seja super bem-vinda! Está no ar o seu, o meu, o nosso Superação Cast, o podcast que vai te ajudar a despertar o poder de superação na sua vida e te mostrar que sim, aí dentro de você existe uma mulher maravilhosa. Eu sou Ana Luz, especialista em relacionamento e autoestima, criadora da Academia da Superação e do Método AAS. E o tema de hoje é: do que você tem alimentado a sua mente? Pesquisa realizada pela Federação das Indústrias de São Paulo mostrou que 80% dos brasileiros têm se preocupado mais com a sua alimentação, em ter uma alimentação saudável. Muito provavelmente você faça parte desse grupo de pessoas que têm se preocupado em se alimentar melhor. Se você faz parte, aproveita e comenta aí, porque eu quero saber. Isso é ótimo. Mas deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta. E a sua mente? Como você tem alimentado ela? O que você tem consumido para alimentar a sua mente? Porque sim, a gente alimenta a nossa mente todos os dias e a todo momento. Estudo How Much Information, realizado pela Universidade de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, constatou que nós passamos quase 12 horas por dia consumindo informações, que lemos ou escutamos mais de 100 mil palavras por dia, o equivalente a uma Bíblia por semana. Se para buscar bons alimentos para alimentar o nosso corpo, a gente acaba recorrendo aos supermercados, para alimentar a nossa mente, a gente tem cada vez mais recorrido à internet. De acordo com o relatório digital 2019 da We Are Social da Hootsuite, 85% dos usuários de internet no Brasil navegam na web todos os dias. O Brasil ficou atrás apenas das Filipinas em termos de horas gastas na internet. Os brasileiros passam, em média, um total de 9 horas 29 minutos por dia na internet, bem acima da média global, que é de 6 horas e 42 minutos. O relatório mostrou que a média diária de tempo gasto nas redes sociais é de 3 horas e 34 minutos e com a TV de 3 horas e 26 minutos. Ou seja, passamos praticamente o nosso dia todo recebendo diversas informações por diversos meios. E essas informações são de todo tipo e elas sempre alimentam a nossa mente. E agora eu te pergunto, que tipo de alimento você tem oferecido para a sua mente? Pensou aí? Vamos bater um papo sobre isso? Eu sei, os números são um pouco assustadores, são grandes demais. E talvez você esteja aí na sua casa falando: ah, mas isso acontece com a minha vizinha, isso acontece com a minha filha, com a minha irmã, mas comigo não. Eu não consumo esse tempo todo do meu dia com informações, eu não passo esse tempo todo na internet ou assistindo TV, eu sou diferentona. A não ser que você esteja morando numa ilha, provavelmente sim, você está consumindo essa quantidade de informações. Por que é importante a gente bater esse papo aqui? Porque as escolhas que você tem feito de informações que você tem acompanhado influenciam diretamente nas suas emoções, influenciam na sua forma de enxergar o mundo, em como você vai encarar o seu dia seguinte. Então, preste muita atenção. A gente não pode negligenciar o alimento para nossa mente. Porque, como eu falei lá no começo, a gente anda muito mais preocupado com a nossa alimentação porque a gente sabe dos riscos de se alimentar. Alimentar mal. A gente sabe que se alimentar mal nos traz consequências. Se você escolher passar a sua vida inteira só comendo fast food, gordura, nenhum legumes, nenhuma verdura, consequentemente você vai causar algum problema de saúde em você sério. Então, por isso as pessoas têm passado a estar mais atentas à sua alimentação. E por que é que nós não estamos atentos ao que nós temos colocado na nossa mente? Porque a nossa mente é responsável por todas as nossas emoções, é responsável pela forma que você encara o seu dia. E quando você faz escolhas ruins na alimentação para a sua mente, você consequentemente também está fazendo uma escolha ruim para a sua saúde emocional, para a forma que você vai encarar o seu dia a dia. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso. Vamos primeiro falar da TV. a TV, porque a internet é o caminho mais fácil da gente falar mal dela. É muito mais fácil a gente entrar em um caminho de simplesmente apedrejar a internet. Como se fosse uma opção, sabe? Como se a gente não tivesse responsabilidade nenhuma. Quando eu tava preparando essa pauta pra você, o que eu mais encontrei foram pessoas realmente falando mal da internet, falando mal da quantidade de informações que chegam pra nós. Só que quando você faz isso, quando você fala que a culpa é da internet, a gente tira a responsabilidade da gente. E eu vivo falando aqui pra você, pras minhas alunas, pra todo mundo que acompanha, a gente não tem como controlar o outro que está externo. Eu só tenho controle sobre mim mesma. Então, o que que eu posso fazer pra controlar? Na sua mão, você tem um controle remoto. Na sua mão, você tem o mouse. Você pode escolher, você tem lá no seu dedinho lá pra você escolher o que você quer ou não que alimente a sua mente. Você não tá fazendo tanto sentido ainda pra você? Eu vou te dar alguns exemplos, porque aí você vai entender certinho o que eu tô falando pra ti. É o seguinte, como a gente tem alimentado a nossa mente são as escolhas que nós temos feito com relação ao que a gente assiste, ao que a gente deixa ou não entrar pra nossa mente. Vamos primeiro falar sobre a TV. Porque a internet, coitada, é muito fácil apedrejar ela. Todo mundo acaba apedrejando e colocando a culpa na coitada da internet. E o problema não tá na internet. Quando eu digo que a culpa é do outro, eu me tiro da responsabilidade. E aí eu me torno vítima disso. A gente não tem que ser vítima. A gente tem que assumir o protagonismo da nossa história em todos os sentidos. Você é responsável pelo que você tem consumido. Você é responsável pelo que você tem deixado alimentar a sua mente. Então, coloca isso aí na sua cabeça. Da mesma forma que uma pessoa que consome excesso de açúcar está fazendo uma escolha que pode gerar uma consequência dela desenvolver um diabetes, dela desenvolver alguma outra doença, você também, quando está escolhendo determinado conteúdo, você está alimentando a sua mente. E isso vai desencadear em alguma coisa. Toda escolha gera uma consequência. É isso que você tem que ter em mente. Então, vamos para a TV. Vamos imaginar, dentro da TV, ainda mais hoje, com TV a cabo, a gente tem um mundo de opções. A gente tem uma quantidade inexplicável de canais, a gente tem um monte de programas, a gente tem programa educativo, a gente tem programa de entretenimento, nós temos programas de música, nós temos programas que nos trazem informação, e eu não estou aqui no papel de te julgar pelo que você assiste. O meu papel é te mostrar o que acontece, para você começar a ter uma análise crítica com relação às escolhas que você tem feito. Mas, por exemplo, esses dias eu estava passeando nos canais, tive um tempinho, estava dando uma olhadinha nos canais, e eu parei em um canal que estava passando um jornal, acho que era umas 6 horas da tarde, e assim, o jornal, as matérias, elas eram todas muito pesadas. Elas sempre focavam muito na dor, sempre focavam muito na violência. E aí, o que acontece com a gente quando você começa a assistir todos os dias aquilo? Você começa a entender que o mundo é daquela forma, você começa a ter esta percepção do mundo. E a mesma coisa vale para conteúdos muito fora da realidade. Se você assiste coisas extremamente fantasiosas, você assiste só comédia romântica, você começa inconscientemente a buscar um romance igual você viu nos filmes. Ou seja, você está alimentando a sua mente com aquela realidade. E aí é a realidade que for. Se você assiste uma coisa pesada, uma coisa que te faz acreditar muito menos na humanidade, você vai começar a ter esse olhar. Você vai sair na rua e você vai estar sempre preocupada, porque afinal de contas, você ficou se alimentando de informações que dizem pra você que hoje está todo mundo querendo matar todo mundo. Então você sai pronta para um ataque. Você começa a se preparar para se defender o tempo todo. Percebe? Se você assiste só coisas que mostram o pior das pessoas, está sempre buscando para falar mal, está sempre com picuinha, você começa a enxergar o mundo e agir desta forma também. Agora vamos falar da famigerada internet. Será que ela é mocinha ou é vilã? Se a gente falou que na TV a gente tem um mundo de opções de canais, a gente tem opções de programas, imagine na internet. Na internet a gente tem canais do YouTube, nós temos blogs, nós temos sites de notícias, nós temos redes sociais, nós temos WhatsApp, nós temos um mundo de opções. Você pode passar o dia inteiro na internet. E muita gente passa o dia inteiro na internet. E o pior, às vezes você tá aí na sua vida e você é aquela pessoa que você entra pra ver uma coisa. Aí você entra e aí chega uma notificação do Facebook, do Instagram. E aí você vai olhar quem foi que te mandou aquela notificação. Aí você olhou aquela pessoa, você já esqueceu o que estava fazendo. Então você já vai dar uma olhadinha no feed. Aí de olhar um feed, você chega no outro, você chega no outro. Daqui a pouco você está vendo um vídeo de gatinhos. Depois você está vendo um videozinho lá da Irlanda de uma pessoa cantando. E você não sabe nem por que é que você está ali. Quantas horas você passou fazendo aquilo? Se isso já aconteceu com você, comenta aí embaixo, porque a gente tem que se unir e ver que isso é normal, que isso acontece com todo mundo. Mas a gente, não adianta a gente entender que isso é normal, então ok, vou deixar a vida me levar. Não, a minha pergunta para você é a seguinte: quem é dono de quem? Você é dona do seu celular ou o seu celular é seu dono? Que ele vai te levando para onde ele quer. Você entra num aplicativo, daqui a pouco você está em outro, daqui a pouco você está em outro. O seu dia passou, você não conseguiu fazer nada, você não entendeu o que aconteceu. Você teve vários momentos de alegria, de raiva, de fofurice. E aí você foi indo nessa montanha russa que a internet te levou. Por que é que você, ao invés de ser levada, você não começa a direcionar, a fazer as suas escolhas? Eu resolvi citar aqui para você coisas que eu escuto diariamente de mulheres que me procuram. Muita gente me procura lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, me segue lá. É @analuz.oficial, me acompanha lá. E lá eu tenho um espaço que eu coloco lá para que vocês enviem perguntas. E não é raro que alguém chegue até mim e diga: ai, Ana, eu não estou feliz, eu estou muito triste, porque eu olho para as redes sociais das pessoas e eu sofro, isso me faz mal, e eu fico vendo, e eu quero ser igual a determinada pessoa. Se você está fazendo isso, você está alimentando a sua mente com informações que não te fazem bem. Você está olhando para aquela pessoa que toda vez que você vê a foto dela, ela te faz mal, mas você continua ali olhando, e aí você continua se sentindo mal. Percebe que a relação que eu fiz com a alimentação é a mesma? Você tá lá se alimentando, tá fazendo mal, você tá ficando doente, o médico fala pra você que você tem que mudar a sua alimentação, e aí você volta pra casa e continua se alimentando mal. Você não tem condições de melhorar, você não vai melhorar. Mesma coisa é a sua mente, as suas emoções. Às vezes você tá no seu dia a dia e você não consegue ter um dia feliz, ter um dia tranquilo, porque você tem alimentado o tempo todo a sua mente com coisas que te fazem mal. Porque provavelmente você tá indo dormir e antes de dormir você dá aquela olhadinha no WhatsApp. Ou você vai lá acompanhar a rede social da ex do seu companheiro, da sua companheira, porque você esquece que é você que tá vivendo essa relação. E aí você fica lá monitorando a ex. Ah, porque ela postou isso, deve ser uma indireta. Ah, porque ela postou aquilo. Ah, porque ela emagreceu. Ah, porque ela engordou. Se você tá fazendo isso, apenas pare. Porque você não tá fazendo mal pra ela, você tá fazendo mal pra você. Porque por mais que você tente aí se enganar dizendo: não, Ana, eu olho porque só pra eu saber como ela tá, isso não me faz mal não, imagina, eu sou muito mais eu. Você pode estar falando isso, mas no fundo você tá se comparando. Por que é que a ex está te preocupando tanto? Por que é que você tem que olhar e ver se ela engordou ou se ela emagreceu? Porque se você olhar e ver que ela emagreceu, que ela entrou na academia, que ela tá com a barriga chapada, você vai começar a se sentir mal? Então sim, isso está alimentando a sua mente, isso está alimentando as suas emoções. Então, apenas pare de fazer isso. No lugar de ficar stalkeando lá a ex, vai aqui, ó, clica aqui em algum lugar, se você estiver no vídeo. Se você estiver escutando o podcast, eu vou deixar o link na descrição do episódio que eu fiz falando como superar os ciúmes. Para de olhar para o passado, vive o presente. Porque quando você está fazendo isso, você está fazendo mal para as suas emoções, está fazendo mal para a sua relação. Você está se colocando numa posição inferior à outra pessoa. Por mais que externamente você tente dizer que não, que você é poderosa, que você é muito mais você. Mas isso te faz mal, isso está sim alimentando a sua mente. Então para com isso. Outro caso bem parecido com esse são das mulheres que me procuram e dizem que: olha, Ana, eu fui traída, passei por uma traição, mas eu resolvi perdoar. Resolvi perdoar, tô dando uma chance pra nossa relação. Parabéns, eu acho super legal. Eu falei também num outro episódio, que eu também vou deixar linkado aqui, se dá ou não pra perdoar uma traição. Falei, e aí se você quiser, você pode escutar esse episódio também. Mas se você tá tentando dar uma chance pra sua relação, e aí você fica o tempo todo se alimentando de fiscalizar com quem seu marido falou, o que que ele falou, com quem que ele falou. Ah, é a ex, a pessoa com quem ele te traiu, tá lá. Você tá lá, você colocou ela lá nos seus favoritos. Você vê mais foto dela do que sua. Tá errado. Tá alimentando a sua mente. Isso alimenta as nossas emoções. Da mesma forma que, por exemplo, você, antes de dormir, você vai lá e coloca lá no jornal que tá passando que um morreu numa cidade, o outro aconteceu não sei o quê, aconteceu um crime não sei aonde. O que você está fazendo com você? Você está prejudicando o seu momento de dormir, que deveria ser o seu momento de relaxar. Você está se alimentando dessas informações. É a mesma coisa que uma pessoa que resolve comer uma feijoada à meia-noite antes de dormir. Quando você come uma comida muito pesada, você consegue dormir bem em seguida? Você vai ter sono, porque o seu corpo vai desacelerar para que você possa fazer a digestão. Só que vai ser um sono tranquilo, gostoso, que você vai acordar descansada? Não. É um sono pesado, porque seu corpo está ali trabalhando. Você está dormindo, mas seu corpo está trabalhando em dobro para fazer aquela digestão. É a mesma coisa com a sua mente. Que tipo de alimento você tem colocado para dentro da sua mente antes de você dormir? Aí você acorda cansada e não sabe por quê. Fala, Ana, eu durmo e acordo cansada. As minhas semanas são terríveis. Eu passo, parece que o dia inteiro eu trabalhei carregando pedra. Eu tô morta e eu não consigo. Eu durmo e acordo exausta, mais cansada do que a hora que eu deitei. E aí a minha pergunta é, o que, que você estava vendo antes de dormir? O que, que você tem se alimentado? Você tem comido feijoada antes de dormir? Ou às vezes você tem perdido o sono, você não dorme mais, você não consegue dormir mais, você sofre de insônia. E aí você começa a tomar um monte de remédios para você conseguir dormir. E se você estiver tomando os medicamentos acompanhada pelo seu médico, ok, o seu médico entendeu que era necessário e tudo bem. Mas se você está recorrendo a remédios para tentar dormir por conta própria, aí você, além de fazer mal para a sua mente, com o que você tem alimentado a sua mente, está fazendo mal para o seu corpo também. A gente não pode se arriscar dessa forma. Então, troque! Que tal trocar alguns hábitos que vão te ajudar neste processo? Que tal você não levar o seu celular para a cama? Ou então, se você não consegue se libertar do celular, fazer escolhas melhores. Fazer escolhas que te deixam mais calmas, mais tranquilas, que não provoquem em você esse sentimento de inferioridade, que não provoquem em você um sentimento de raiva, que não coloquem em você esse processo de se comparar o tempo todo. Faça boas escolhas. Você tem que ser a dona do seu celular, não o contrário. Não deixa ele ficar te levando por caminhos que não te fazem bem. Percebe? Então, o problema não está na tecnologia. A tecnologia é um fato, ela está aí. É uma realidade. Não adianta a gente pensar que antigamente não tinha esse tanto de problema. Ok, antigamente não tinha, nós tínhamos outros problemas. A tecnologia é um fato, a informação é um fato e a gente tem que aprender a lidar com ela. A gente tem que aprender a conviver nesta nova realidade. E o primeiro passo para isso é você realmente assumir a sua responsabilidade dentro deste cenário. Não adianta você falar que a culpa é da TV porque está passando muita violência, a culpa não é da internet porque tem coisas ruins. Você tem controle. Você está assistindo TV, está passando uma coisa que não é boa, não é agradável para você, que não te faz bem, que não te traz boas emoções, troca de canal. Você está vendo lá o tempo todo que você está, o tempo todo só vendo coisas que te fazem mal, que te provocam emoções ruins. Para de seguir. Para de acompanhar coisas que te fazem mal. É a mesma coisa da alimentação. Se você for no médico e o médico falar assim, olha, vamos tomar cuidado aí, o seu colesterol está muito alto. Ele vai te passar o quê? Uma dieta. Ele vai dizer para você que você tem que passar a comer isso, isso e isso, porque você vai começar a se sentir melhor. Porque aí você vai minimizar as suas chances de desenvolver uma doença no seu corpo físico. A sua mente é a mesma coisa. Minimize as chances de você ficar angustiada, de você ficar cansada, pesada, pessimista. Às vezes você está tendo um olhar pessimista sobre o mundo porque você só tem visto coisas ruins. Como é que faz para acreditar na humanidade? Como é que faz para acreditar em coisas boas se você só vê coisas ruins? Deixa eu te dar um exemplo da minha vida. E eu gosto de trazer para você esses exemplos porque eu entendo você realmente como minha amiga. Por isso que eu gosto de saber, eu gosto que você comente, que você me coloque como que você tem se sentido com relação a isso. E eu gosto de dividir com você como que eu também me sinto. Vou te trazer um exemplo. Eu, na minha infância, eu passava as férias com a minha avó. E minha avó tinha um hábito terrível. Minha avó, tadinha, maravilhosa, meu amor, amor da minha vida. Mas ela tinha um hábito terrível. Ela acordava, gente, 6 horas da manhã com o rádio no último volume, no Gil Gomes. Você é das antigas? Você sabe quem foi Gil Gomes? Se você for, sabe, comenta aí. Ele era um jornalista que ele só falava de mortes, ele só falava de coisas terríveis. E ela acordava a família inteira às 6 horas da manhã. Primeira informação que você processava de manhã é que não sei quem tinha morrido não sei onde. E isso influenciava muito na nossa forma de enxergar o mundo. A gente estava sempre pronto, a gente sempre achava, a gente estava sempre desconfiada das pessoas. Eu lembro que a minha prima e eu, que nós crescemos como irmãs, a minha prima, ela tinha medo de tudo. Porque a gente só escutava coisas terríveis. A gente acordava de manhã escutando Gil Gomes. Isso era o nosso café da manhã, olhando para o ponto de vista da nossa mente. A gente começava, crianças, alimentando a mente. Isso não é bom para um adulto, imagina para uma criança. Crianças começavam o dia alimentando a mente com informações extremamente pesadas. Você é uma adulta, mas do que você tem alimentado sua mente? Qual é a primeira coisa que você escuta de manhã? Você se dedica a ter um momento de parar, de refletir, de agradecer pelo seu dia, por estar viva mais um dia? Ou você já acorda lá, se informando, deixa eu ver lá o que está acontecendo no mundo. Nossa, morreram tantas pessoas. E eu não estou falando só de morte, não, porque morte é muito óbvio, é o caminho mais fácil da gente criticar. Mas eu estou falando de aquela pessoa que você segue que te faz mal. Aquela blogueira que ao invés de te fazer bem, eu não tenho nada contra as blogueiras, tá? Mas é que é um comparativo forte. É que você olha e você tá levantando pra ir trabalhar, pra pegar o ônibus lotado, você olha e aí ela tá em Londres. Aí você vai dormir, ela tá em Nova York. Aí você fala assim, nossa, minha vida é uma droga. Sua vida não é uma droga. É que você está se alimentando de padrões que não são de verdade. Você está se alimentando de uma pessoa que está vendendo para você uma vida em 15 segundos de um story que não é possível ter, porque nem ela tem aquela vida. Porque a hora que ela guarda o celular, o cílio sai, a maquiagem sai, ela vai enfrentar os problemas do dia, da vida real. Então, este é o ponto. Como você tem alimentado a sua mente? Perceba que você, as escolhas que você tem feito tem sido o motivo de talvez você estar tão desanimada todos os dias. Talvez você não tenha conseguido se sentir energizada, você não tenha conseguido se sentir satisfeita com quem você é por causa das coisas que você tem deixado entrar na sua mente. Então, faça boas escolhas, combinado? Outro ponto que eu quero falar para você é para você fugir da armadilha da informação, da armadilha da ansiedade digital. A gente está vivendo em um tempo de muita informação mesmo, todos os dias. São inúmeras informações, notícias, notícias sobre política, notícias sobre guerras, notícias sobre artistas que você gosta, notícias sobre evoluções na tecnologia. É muita informação. E aí a gente é levado a ter uma crise de ansiedade, uma ansiedade de querer saber tudo, de querer saber o que está acontecendo, de querer saber qual que é o meme novo, de querer saber que música que tá na moda, de querer saber qual é a fofoca, do que todo mundo tá falando. A gente tem a sensação, a gente é levada a acreditar que a gente tem que saber de tudo. E o que acontece? Quando você quer saber de tudo, você fica lá na internet procurando, vendo qual é o meme que tá acontecendo, qual é a musiquinha da moda agora, o que estão falando de tal artista, o que tá acontecendo não sei aonde, o que tá acontecendo não sei aonde. E aí você fica nesse looping eterno, isso te provoca ansiedade e vai te dando cada vez mais desespero. Porque por mais que você se dedique, você não vai dar conta de saber de tudo. Então, coloca na sua cabeça a tranquilidade de que tudo bem não saber de tudo. Tudo bem não saber do meme da moda. Tudo bem não saber o que está acontecendo com a vida do Bruno Galhaço. Tudo bem não saber o que está acontecendo na música, qual que é a última música de todos os artistas. Você não tem que saber tudo. Então não se preocupe, não dedique o seu tempo a tentar saber tudo, a tentar estar por dentro de tudo. Porque isso é desafiador demais. O único que tem que saber de tudo é o Google. Porque a gente pergunta para ele. E mesmo assim, se a gente não perguntar direito, ele não responde direito. Então você não é o Google. Então se liberta disso, de querer saber tudo, de querer estar por dentro de tudo, querer ter lido todos os livros, de querer assistir todos os filmes, de querer estar por dentro de todas as séries. Porque senão, você fica numa loucura de que, ai, para participar da roda de conversa, falaram de uma série. E é muito difícil para mim falar que eu não tô assistindo a série da moda. Qual o problema? Pergunta pra pessoa. Ah, a série é legal? Me conta um pouco mais. Deixa eu ver se é interessante. Talvez eu assista. Ou não. Entendeu o ponto? O problema não tá na internet. O problema não tá na quantidade de séries que a Netflix publica. O problema tá em como você deixa isso te afetar. Como você deixa isso influenciar o seu dia. Como você deixa isso te cansar. Então, assuma o controle. E vamos deixar uma coisa bem clara. O meu objetivo aqui com o Superação Cast não é te julgar, não é dizer que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você pode fazer tudo. Você é dona da sua história, você pode fazer tudo. O meu objetivo é te trazer reflexão, é te trazer um olhar sobre pontos que às vezes passam desapercebidos para nós, é te trazer informação e você vai tomar a decisão do que é melhor você fazer. E aí, por isso, eu também gosto de sempre trazer alguma dica, algumas sugestões para que você implemente no seu dia. Então, vamos para essas dicas? A dica número 1 é: esteja atenta a você. Olhe para você. Às vezes a gente olha para todo mundo, a gente presta atenção em todo mundo, a gente sabe como são as reações das pessoas que estão à nossa volta, você sabe tudo sobre a pessoa que você acompanha na internet, porque você passa o tempo todo olhando para ela, mas você não olha para você. Você não se percebe, você não demanda tempo olhando para você. E é fundamental que você tenha tempo para se conhecer. Comece a estar atento em como você reage, quais são as suas emoções após ver algumas coisas na internet ou na TV. Perceba se, olha, toda vez que eu vejo o post de uma determinada pessoa, eu fico mais melancólica, eu fico triste, eu fico frustrada, eu olho pra minha vida e eu acho que a vida de todo mundo tá andando, menos a minha. Ah, não, toda vez que eu vejo determinado programa ou determinada postagem também, isso me provoca raiva, me provoca ira, eu quero brigar com todo mundo, eu começo a desacreditar que o mundo tem jeito. Que reações tem te provocado aquilo que você tem consumido? Perceba quais são os seus gatilhos. Olhe e veja como que você está reagindo. Quais são os seus primeiros impulsos depois que você faz determinada ação? Quais são os seus primeiros impulsos depois que você assiste ou olha determinada postagem? Quando você conversa com aquela pessoa? Por exemplo, talvez aí você tenha na sua lista do WhatsApp aquele carinha que você ficou uma vez ou que você nunca ficou, mas ele fica ali alimentando suas emoções e ele some. É o famoso oi sumida, né? Ele aparece de tempos em tempos, a cada ano bissexto, fala oi sumida. Ele que sumiu. Mas ele fala pra você oi sumida. E aí você vai lá e dá corda, continua conversando com ele. Aí ele some de novo e aí você fica mal. Então comece a prestar atenção. Por que que você tá mal? Você tá mal porque você conversou de novo com o tal do cara do oi sumida? Não é melhor você bloquear o cara? Porque ele não tá te fazendo bem. Não é melhor você parar de seguir determinada pessoa porque não te faz bem? Não é melhor você romper estes acessos para que você consiga controlar as suas emoções? Para que você consiga filtrar o que realmente chega para você? Ah, deixa eu aproveitar essa parte e falar um ponto muito importante. Quando eu estava preparando essa pauta, eu vi muitas pessoas sugerindo a fazer um detox de internet. Toda tentativa é válida. Se você já tentou, se você está tentando, ok, vai lá, faça o que você achar que deve fazer. Mas um ponto que eu preciso te reforçar, te fazer entender é o seguinte: é muito fácil a gente colocar a responsabilidade na internet. E é um fato que para tudo na sua vida, para o seu trabalho, para você se relacionar com as pessoas, você vai precisar da internet. Então você não vai conseguir ficar longe da internet a vida toda, porque ela faz parte do nosso contexto atual. Então, não adianta você virar e se erradicar e falar assim: nunca mais vou usar Facebook, nunca mais vou usar WhatsApp, nunca mais vou usar Instagram. Porque é muito mais fácil que você se frustre. Porque vai passar 15 dias, vamos chutar muito alto, né? Vai passar 15 dias, você vai começar a dar ciricutico em você, você vai lá e vai instalar de novo. E aí você vai se sentir o quê? Frustrada com você, porque você não conseguiu manter. Então, no lugar de você ser radical, de você tentar se isolar do mundo, se você percebe que você não vai conseguir manter, é que você seja realista. Fala: olha, eu gosto de usar a internet, eu gosto de usar o Instagram. Então, perceba quais são os gatilhos que determinadas postagens, que determinadas, e aí eu tô falando da internet, mas pode ser a TV, determinado programa de TV causa em você. E aí pare de assistir. No lugar de você abrir mão de tudo, abra mão daquilo que você percebeu, porque você demandou tempo e se olhar, percebeu o que te faz mal. Percebe a diferença? É muito mais realista, é muito mais humano, muito mais fácil de alcançar, tem menos chance de você se frustrar no caminho. A segunda dica que eu tenho para te dar é: seja seletiva, escolha aquilo que você vai assistir, aquilo que você vai ver. Da mesma forma que você vai demandar um tempo observando quais são os gatilhos, o que aquilo faz com você, perceba outras coisas. Olha, quando eu vejo determinada coisa, quando eu vejo tal programa de manhã, eu me sinto bem. Eu tenho alunas que são católicas e elas gostam de assistir de manhã a missa, e aí elas se sentem super bem, super felizes durante a manhã quando elas começam o dia delas escutando uma coisa que inspire elas. Não sei quais são os seus gatilhos, mas se inspire. É a mesma coisa da alimentação. Você vai trocar alimentos que estão te fazendo mal por alimentos que te fazem bem. E dentro daquilo que combina com o seu paladar. Quando a gente vai escolher, quando a gente vai numa nutricionista, a nutricionista não pergunta pra gente, tá, qual é o seu hábito alimentar, o que você costuma comer, o que você gosta, o que você pode experimentar, e você vai descobrir um jeito de comer isso aqui e se sentir bem. Mesma coisa. Na internet, vai fazer a mesma coisa. Você vai entender os seus gatilhos, vai entender o que aquilo te provoca, vai entender o que tá te fazendo mal, vai tirar do seu cardápio aquilo que tá te fazendo mal e vai substituir. Vai substituir por coisas que são aceitáveis, mas que te fazem bem. Tem que ser dentro daquilo que é normal. Se não faz parte da sua realidade, fazer como essa minha aluna que é católica, que ela gosta de começar o dia dela escutando o padre. Então, isso ela percebeu que faz muito bem para ela. Você não é religiosa, você não precisa fazer isso. Não adianta você tentar se forçar a fazer algo porque é inspirador para outra pessoa. Veja o que é inspirador para você. Descubra aquilo que te faz bem. Talvez o que vai te fazer bem é só não escutar nada de manhã. É ter um tempo para você, tranquila, relaxar. Eu já dividi muitas vezes nos meus stories que eu gosto de meditar, que eu prefiro treinar de manhã. Eu vou para academia pela manhã. Me faz muito bem, faz com que eu volte muito mais energizada para encarar o meu dia. Então, faça boas escolhas, ok? A dica número 3 é: dê um tempo para sua mente relaxar. Você não precisa meditar. Eu encontrei um prazer na meditação. Você não precisa meditar. Mas às vezes é só tirar um momento para você tranquilizar a sua cabeça, sabe? Guarda um pouco o celular, não assiste nada, não lê nada. Fica um pouquinho com você. Dá essa folga para sua mente. Tenta, se esforça a não levar o celular para a cama, ou se você for levar, tente não ficar lá vendo coisas que te fazem mal. Coloca o celular de lado, se for o caso, usa ele para pôr uma música, mas fica um tempo com você. Dê esse tempo para sua mente. E aí eu já vou até emendar com uma outra coisa: não coma comida pesada antes de dormir. O que isso significa? Não fique lá assistindo um jornal super pesado, não fique lá jogando um jogo super violento, porque você vai dormir, mas a sua mente acabou de se alimentar daquilo. Então, o que vai acontecer? Você vai sonhar, você vai ter um sono agitado, você vai estar processando essas informações. Então, faça escolhas mais leves. Quando a gente quer dormir bem, a nossa mãe não falava que a gente tem que comer uma comidinha leve antes de dormir? Então, se você tem que se alimentar, porque alguns dizem que é melhor não se alimentar, trazendo a mesma analogia, se você tem que se alimentar, porque, como eu disse, você tem que ser realista. Não adianta eu falar para você, olha, não use o celular à noite, se na sua realidade não vai funcionar, se você não vai conseguir manter esse padrão por muito tempo. Então, leve o celular, se for o caso, mas escolha coisas diferentes. Ó, nesse horário eu vou escutar uma musiquinha, eu vou escutar um podcast, eu vou escutar uma coisa que me faça pensar em coisas mais leves. E tudo bem, faça isso, você vai perceber. Começa a fazer essa mudança de hábitos, fazer esse filtro aí, essa seleção. Depois volta aqui e comenta pra mim. Eu sei que você vai perceber que você vai acordar muito mais animada, você vai se sentir muito melhor durante o seu dia, você não vai se sentir pra baixo. Então, comece a mudar os seus hábitos, que você vai colher fruto deles. Mas tenha sempre em mente, a gente tem que ter consistência. Não é porque você abriu mão uma noite de ver aquilo que te faz mal que para sempre você está resolvido seus problemas. consistência. É uma escolha todos os dias. Você tem que estar presente para isso, para fazer boas escolhas todos os dias, tá bom? Eu espero de verdade que você consiga refletir sobre esse tema, que você possa se sentir mais forte, mais feliz, mais energizada. Eu reforcei bastante esse ponto de fazer boas escolhas, de você filtrar aquilo que você está deixando entrar para dentro da sua mente, porque isso é fundamental. E eu preciso que você fique com essa mensagem, que você, mais do que escutar, que você coloque em prática, que com toda certeza você vai perceber as mudanças na sua vida. Bom, como você já sabe, nós teremos um encontro na próxima segunda-feira, 8 horas da noite, aqui no Superação Cast. Eu sempre trago algum conteúdo para enriquecer o seu dia, para te deixar mais feliz, mais segura, mais forte, mais confiante na mulher que você é. Deixa aqui o seu comentário. Se você me conheceu hoje, seja super bem-vinda. Você vai perceber que aqui tem muito conteúdo transformador, mas não fica com essa informação só para você, não. Compartilha nas suas redes sociais, compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp. Com toda certeza você vai ajudar muita gente levando essa informação. Deixe o seu like, o seu comentário. Para mim é super importante saber a sua opinião, porque é ela que me direciona para realmente trazer mais conteúdos de valor para você. E você sabe, né, que você pode me escrever também dando sugestões de tema. A gente já fez aqui temas que foram sugeridos por vocês. E você sabe também que você não precisa esperar até o próximo episódio do Superação Cast para você receber mais conteúdo inspirador. Você consegue lá me seguir no Instagram, @analuz.oficial, ou no meu YouTube, ou no meu Facebook, porque todos os dias eu posto um vídeo para te ajudar, para te inspirar. Posto mensagens que com toda certeza vão ser assim uma pitadinha de motivação que você está precisando para melhorar o seu dia. Combinado? Espero por você lá nas minhas redes sociais. Bom, eu termino por aqui, deixando para você um grande beijo e o mais importante, nunca se esqueça que você é maravilhosa.